É Paraná, AM 630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, bom dia para você, ouvinte da rádio É Paraná. Começamos mais um Justiça para Todos aqui na M630. Hoje nós vamos conversar com o promotor Regis Rogério Vicente Sartori, coordenador do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça da Criança e do Adolescente e da Educação. Ele traz para você, ouvinte, mais informações sobre o tema Como Prevenir o Abuso e a Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. E é claro, você pode participar aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Bom dia, doutor Regis.
Bom dia a todos os ouvintes.
Doutor, para começarmos, o senhor poderia esclarecer para os nossos ouvintes sobre os princípios gerais da lei que fala a respeito de abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes?
Sim. Primeiramente, eu queria agradecer o convite da Associação dos Magistrados, que é muito importante levar isso para a população em geral, assuntos de interesse da comunidade. Uhum. Mas esse assunto é um assunto de importância fundamental no Brasil. Primeira coisa, a nossa Constituição estabeleceu regras de proteção à criança e ao adolescente. Ela estabeleceu o princípio, uma norma, da proteção integral. O que significa isso? Significa que toda interpretação, toda política pública, toda a manifestação do administrador deve sempre ter a visão de proteção da criança, uhum, e do adolescente. Essa é a visão que está na Constituição, está no Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, essa visão de proteção da criança e do adolescente que deve ser o norte para toda aquela pessoa que faz a administração, que julga, que acusa, como fiscal da lei, que faz essa interpretação. Essa questão de abuso sexual, nós podemos verificar três situações. Então, a questão da violência sexual constitui atos praticados com a finalidade sexual, que por serem lesivos ao corpo e à mente do sujeito violado, desrespeita os direitos e garantias. Essa é a primeira, uhum, questão da violência sexual. A outra questão é de um abuso sexual, que caracteriza por qualquer ação de interesse sexual, tá, em relação à criança ou adolescente. E nós temos também a exploração sexual, que caracteriza a relação de natureza mercantil com relação ao sexo. Então, essas questões, a violência sexual, o abuso sexual e a exploração sexual, elas estão sempre protegidas pela Constituição e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, para fim de evitar qualquer situação que coloque a criança ou adolescente em situação de risco. Essa é mais ou menos a visão geral que a Constituição, uhum, e o Estatuto têm com relação a essa questão de abuso sexual.
Uhum. Doutor, e quais são as situações mais comuns onde acontece a exploração sexual infanto-juvenil?
São das mais variadas possíveis. Eu trabalhei nos crimes, na promotoria de crimes contra criança e adolescente. São das mais variadas possíveis. Pode ser em casa. Tá? Em casa é uma situação corriqueira, dentro, uhum, dos inquéritos policiais analisados. Na rua também ocorre também violência. Também pode acontecer algumas situações. Pode acontecer na escola, pode, uhum, acontecer. Não existe uma regra. Não existe uma regra. Acontece só aqui, só nessa situação ou em outra situação. Não. Nós temos uma situação variada. Mas em casa e na rua são as situações mais corriqueiras.
Uhum. Doutor, e o senhor poderia falar um pouco para os nossos ouvintes como funciona o trabalho do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça da Criança e do Adolescente? E tem algo programado para esse ano?
O centro de apoio, só para a gente entender, nós temos o Poder Legislativo, que faz as leis, nós temos o Poder Executivo, que, uhum, executa as leis e que administra os nossos recursos, nossos impostos que nós pagamos, nós temos o Poder Judiciário, que julga os conflitos entre as pessoas e os conflitos de interesse entre o indivíduo e o Estado. E nós temos o Ministério Público, que fiscaliza, é o fiscal da lei. O Centro de Apoio, ele é um órgão ligado à assessoria, ligado à administração do Ministério Público, ao Procurador-Geral de Justiça. Ele tem a função, esse mesmo, de apoiar os promotores da justiça do Estado inteiro. Então, o promotor de justiça tem uma dúvida, uma situação mais delicada, por exemplo, em Jaguapitã, em Toledo, Moarama ou Telêmaco Borba, nós apoiamos ele no sentido de dar toda uma análise jurídica daquela situação, de ir com mais profundidade em alguns temas. Então, seria mais no sentido de apoio aos promotores da justiça.
E, doutor, em relação à imagem da criança e do adolescente, qual é a punição para quem produzir, reproduzir, dirigir, filmar ou registrar uma cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo uma criança ou adolescente?
Olha, nós temos crimes previstos no Código Penal, mas nós temos também crimes previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, só para a população entender, o Estatuto da Criança e do Adolescente é uma norma de referência no Brasil que ela vem no sentido sempre de proteger a criança ou adolescente. E lá, essa situação sua que você falou de produzir, reproduzir, fotografar criança praticando sexo explícito ou pornografia, ela está prevista no artigo 240 do Estatuto, que é pena de 4 a 8 anos de prisão. Isso, é interessante que nós já temos julgados com relação a essa situação também, tanto do Tribunal de Justiça do Paraná, quanto do Tribunal de Justiça de outros estados também, que é aquela situação de que pessoas colocando fotos de crianças e adolescentes ou armazenando na internet cenas de pornografia, de sexo explícito. É interessante colocar que foi muito importante uma CPI que aconteceu no Congresso Nacional, que teve um dos expoentes, o senador Magno Malta, que muitas leis que vieram no sentido de proteger a criança e adolescente surgiram também depois da CPI. Algumas mudanças em 2009 surgiram após a CPI. Então, essas questões envolvendo fotografia, reprodução, correção de pornografia de crianças na internet surgiu após o final da CPI.
E, doutor, de acordo com o Código Penal, o que é atentado violento ao pudor e como esse aspecto na Constituição se direciona às crianças e aos adolescentes?
Como eu coloquei aqui, nós tivemos uma CPI que ela acabou alterando o Código Penal, que nós tínhamos antigamente o estupro e o atentado violento ao pudor em dois crimes diferentes. E veio essa lei e fez a junção, juntou esses dois crimes, atentado violento ao pudor e o crime de estupro, estabelecendo apenas o crime de estupro. Então, isso é um atentado horrível, degradante, de que a pessoa pratica contra criança e adolescente.
Doutor, o senhor poderia explicar para os nossos ouvintes o que significa corrupção de menores?
A corrupção de menores, ela está prevista na lei como um crime no Código Penal, não no Estatuto, mas no Código Penal, que é induzir alguém menor de 14 anos a satisfazer a lasciva de outrem. O que, que é? É induzir, significa incitar, incutir, mover, levar, persuadir aquela criança para satisfazer a sua questão, aflorar na criança, do adolescente, questões de natureza sexual. Tá? Isso aí é um crime também grave, também previsto no Código Penal.
Estamos falando ao vivo com o promotor Regis Rogério Vicente Sartori, coordenador do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça e da Criança e do Adolescente e da Educação, que traz para você, ouvinte, mais informações sobre como prevenir o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes. E, é claro, você pode participar aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Doutor, e agora trazendo um pouco mais para um aspecto cotidiano da vida das pessoas, como os pais devem proceder se eles identificarem qualquer tipo de abuso com os seus filhos?
Olha, isso é uma das perguntas mais relevantes, fora questões jurídicas, questões do nosso cotidiano, sabe? essas questões, o pai tem que ficar muito atento, porque a criança, ela se expressa, ela coloca muitas vezes para fora uma situação de anormalidade, mas possui situações que ela não fala nada.
Uhum.
Ela fica introjetando aquilo lá e se mantém durante anos sem manifestar questões que aconteceram no seu cotidiano da criança e que não se manifesta. Então, nós temos várias situações. Uma situação também de importante para os pais, muito ficar atento com a criança, das modificações de conduta da criança, sabe? Se ela chora muito, se ela alguma modificação que ela faça no seu cotidiano.
Uhum.
Mas importante também, e acontece muito também, da própria escola verificar se a criança está sendo abusada,
uhum,
ou não. Existem normas do Ministério da Saúde que determinam que, em caso o médico, o sistema de saúde verifique que a criança tem indícios, não precisa prova,
uhum,
precisa indícios, suspeita de ser abusada, ela deve comunicar imediatamente, seja o conselho tutelar, seja a promotoria,
uhum,
seja a delegacia, em qualquer instância do Estado brasileiro. Então, essa atividade, seja do pai, dos pais, da escola, da área médica, isso é muito importante para prevenir a questão do abuso sexual, da exploração sexual. Então, é interessante que isso não está muito fora da nossa realidade. Hoje, para nós entendermos, existe um juiz de direito,
uhum,
existe um Ministério Público, que nós temos uma vara especializada em crimes praticados contra criança, adolescente e idosos, mas principalmente,
uhum,
contra criança e adolescentes. Que nós temos, aqui em Curitiba, nós temos essa vara especializada, que é uma referência no Brasil.
Uhum.
Então, nós temos lá um juiz, uma equipe de psicólogo, uma equipe de assistente social, para fazer essa análise. Nós temos também a Delegacia de Crimes Praticados contra Criança e Adolescente, que é lá no CRIA, que estabelece, que investiga determinados crimes praticados. Então, olha a importância que o Estado, que a magistratura, o Estado paranaense, que a magistratura e que o Ministério Público dá a essa situação da criança e adolescente.
Uhum. Doutor, e quais são as penas para abuso e exploração sexual?
Essas penas são todas previstas, varia,
uhum,
de crime para crime, sabe? Mas todas estão previstas no Código Penal, porque nós só podemos condenar uma pessoa desde,
uhum,
que esteja tipificado lá, esteja colocado como crime. Então, depende, é de 2 a 4, de 6 a 10, enfim, depende do que o legislador colocou para que estabeleceu como pena para,
uhum,
determinado crime.
E, doutor, no caso desse abuso vir por parte de alguém da família, o pai, por exemplo, o que diz a lei e como comprovar isso, doutor?
Olha, os crimes praticados contra criança e adolescente, muitas vezes, não vem colocado de maneira, pratiquei crimes contra criança e adolescente. Não, isso aí vem de forma subliminar, vem de forma a que só criança, muitas vezes, sabe do que está acontecendo.
Uhum.
A própria jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná é nesse sentido, de que, para ver punição com relação ao infrator, a palavra da vítima, que tem,
uhum,
que ser ouvida, seja criança, seja o adolescente, ela tem que ser ouvida, só que essa palavra da vítima, ela tem que ser juntada, vamos falar assim, juntada para o povo entender, juntada com outras provas,
uhum,
com uma prova pericial, com uma prova psicológica, uma prova de assistente social, sabe?
Uhum.
São essas provas que vão verificar se a criança efetivamente foi abusado ou não. Ele vai responder um inquérito policial, uma ação penal, e vai verificar ao final se realmente isso aconteceu.
Uhum.
A pessoa vai ser ouvida também. Então, isso acontece. Por que eu estou colocando que a palavra da vítima tem que ser ouvida juntamente com outras provas? Porque, às vezes, isso acontece dentro de casa, a quatro paredes, que nós, o Estado brasileiro, não tem como colocar uma pessoa 24 horas lá. Mas estabeleceu tanto o Estatuto da Criança e Adolescente ou a própria Lei Maria da Penha, estabeleceu que o Dr. Murilo Giacomo já escreveu nesse sentido de que quando a criança, caso ela seja realmente abusada sexualmente, geralmente nós abrigávamos ou colocávamos a criança num lar institucional. Só que, na verdade, quem está sendo punido é a criança e não a pessoa maior. Então, a lei estabelece o afastamento da moradia do agressor e não da vítima, certo? Então, essas são normas previstas tanto no Estatuto da Criança e do Adolescente como na Lei Maria da Penha também. Então, se uma menina de 6 a 7 anos é abusada sexualmente por uma pessoa dentro de casa, nós vamos retirar a criança dentro de casa e deixar o agressor? Não, nós retiramos o agressor e deixamos a criança naquele lar. E desenvolvemos ela no sentido de proteção dessa criança, dando ela atendimento psicológico e social. Então, essa questão de proteção da criança e do adolescente vem naquele mesmo sentido que nós colocamos, o princípio da proteção integral. Se nós precisamos proteger a criança e o adolescente, por que vamos retirar a criança de dentro daquele lar e colocar ela num lugar desconhecido do próprio Estado? Eu creio que não é a melhor interpretação.
Doutor, mas a partir desse momento, quem fica responsável por essa criança ou adolescente?
Ah, tá. A partir do momento que ela... Está tudo estabelecido no Estatuto de que quando ela vai para um lar institucionalizado, creio que cada cidade tem a sua dinâmica, mas é administrada pelo município, existe lares, existe, só para o povo entender, existe um acolhimento institucional. A criança tem que ser acolhida, não é colocar ela lá em estabelecendo e esquecer. Não, nós temos que fazer esse acolhimento, colocar e tentar manter os vínculos com a família. Não é porque o padrasto abusou da criança que ela vai ter que ser destituída da mãe, muitas vezes. Né? Claro, se a mãe pode ser omissa, daí é uma outra situação. Então, tudo isso, ela vai para onde? Vai para um acolhimento institucional.
Doutor, o senhor tocou num assunto, a omissão. Qual é possível punição para esse? Porque também é um crime. Uma mãe omissa nesses casos, por exemplo.
Também. Boa pergunta sua também, Jéssica. É que no sentido seguinte, nós praticamos o crime não só com uma ação. Tá? Uma ação no ato de você dar um tapa na cara de uma pessoa é uma ação, certo? Mas você pode praticar um crime pela omissão. Você vê alguém morrendo, você pode salvar e você não a salva. Omissão de socorro. A mãe... vendo que a criança, que a sua filha está sendo abusada sexualmente, ela pratica a omissão. Nós já vimos e já o Ministério Público já teve que processar, não aqui em Curitiba, mas em outros lugares também, no interior do estado do Paraná, em que a mãe era omissa com relação aos atos praticados pelo seu companheiro. E nesse caso, ela também foi processada criminalmente. E daí, nós temos que entender, não é... a pessoa ela pode ser processada criminalmente, como o Ministério Público também pode ajuizar uma ação de destituição do poder familiar. O Estado significa o quê? O Estado vai retirar daquela mãe, daquela genitora, o poder que ela tem, o poder familiar que ela tem sobre a criança, e colocar em uma outra pessoa. Seria isso.
E nesses casos, doutor, de destituição do poder familiar, os avós, por exemplo, ainda podem ficar com a criança?
Sim.
Como funciona?
O objetivo não é colocar, por exemplo, você destitui a criança, destitui a criança da genitora. Não é colocar ela sempre numa família distante, mas colocar numa situação próxima, desde que seja possível, para ela não perder os vínculos familiares. Esse é o objetivo da lei. Por quê? Os avós que têm vínculos de sangue com essa criança vão ser punidos também em face de uma conduta da mãe, de uma conduta do terceiro. Então, eles também têm um vínculo familiar, um vínculo afetivo, amoroso com essa criança. Nós não podemos retirar essa criança e colocar ela numa outra família, um lugar distante, sendo que nós temos um vínculo familiar com os avós.
E doutor, de acordo com a sua experiência, quais são as melhores formas da gente prevenir esse tipo de abuso?
Olha, claro, é viver numa família sadia, numa família que também possui uma religiosidade também, que possui uma religião, uma família que possui uma conduta dentro da normalidade padrão. Eu acho que essa é uma visão que nós temos que ter, que a religião não está fora do direito. A religião também, ela busca conciliar, proteger a criança, o adolescente e todas as pessoas. Mas tirando essa questão de religião também, nós temos que sempre no sentido de proteger a criança, seja na escola, seja no esporte. Uhum. Na verdade, Jéssica, cumprir o que determina a Constituição. E o Estatuto da Criança e Adolescente, sempre colocando a criança em primeiro lugar, dando a ela esporte, dando ela lazer, dando ela escola, estudo. Isso que o Estado brasileiro, que a família brasileira e a sociedade pode fazer com relação à criança e adolescente, sempre nesse sentido. Né? Pessoas, vamos falar assim, pedófilos, isso podem surgir, porque isso aí a pessoa tem um problema psiquiátrico, que é um criminoso, certo? Isso o Estado tem que punir severamente. Só que a família, principalmente os pais, as mães, deixando a criança se divertir, mas tendo toda a atenção com relação a ela, sabe? Tendo uma atenção especial com relação à criança e adolescente. Que cada pai, cada mãe vai saber o que faz. Não é o Estado brasileiro intervindo, você tem que fazer desse ou daquele jeito. Não. Primeira coisa, o princípio da proteção integral fala que a família, sociedade e o Estado. Mas primeiro quem? A família que tem que proteger a criança e adolescente. Porque o Estado brasileiro, quando eu falo Estado, União, estados e municípios, não tem que colocar um policial, uma assistente social, uma psicóloga para cada criança e adolescente. Não é isso. A questão, primeiramente, é a questão da família proteger a criança e adolescente. Cada família tem a obrigação, o dever de saber o que é melhor para o seu filho.
Doutor, e nos casos de abuso, por exemplo, é difícil estabelecer uma comunicação com a criança? É difícil fazer ela contar o que aconteceu?
É difícil. Mas nós temos uma equipe, equipe profissional. Até era o objetivo do próprio centro de apoio, Dr. Murilo, no sentido de que a criança, ela não ser vitimizada várias vezes. Porque a criança, a partir do momento que ela é violentada, ela fala na delegacia, depois fala para a psicóloga, depois fala para o Ministério Público, depois fala para o juiz. Ela vai vitimizando toda aquela situação várias vezes. Né? Imagine que o processo é anulado, ela vai falar de novo. Então, são situações que nós devemos sempre no sentido de proteger a criança e adolescente. Agora, como que nós vamos fazer isso? No sentido de que, já no início daquele inquérito, se nós pensássemos que essa prova pericial, essa prova feita dentro do inquérito policial, podia se valer em juízo, certo? Nós temos projetos de lei estabelecendo isso no Congresso Nacional, temos no Rio Grande do Sul, acho que no Rio de Janeiro também tem um projeto de lei estadual também com relação a esse sentido, mas é uma situação que não foi definida ainda. Mas a criança tem que ser ouvida, seja por uma equipe interprofissional, né? Interdisciplinar, pela própria justiça.
Estamos falando ao vivo com o promotor Regis Rogério Vicente Sartori, coordenador do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça da Criança, do Adolescente e da Educação, que traz para você, ouvinte, mais informações sobre como prevenir o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes. E, é claro, você pode participar aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Doutor, e o que o senhor acredita que deve ser desenvolvido ou aperfeiçoado em termos de políticas públicas voltadas a esse tema?
Olha, nós temos previstos, tanto no Estatuto como, eu estava lendo ontem, Jéssica, o plano decenal do Estado do Paraná. É um plano que é de 2013 a 2023, que estabelece já metas que foram várias instituições, como o Ministério Público, Secretaria de Estado da Família, membros dos Conselhos de Direitos, Conselhos Tutelares, creio que até do Poder Judiciário, o Dr. Fábio Brandão também participou desse comitê com várias instituições estabelecendo essas metas para 2010. E eu fazendo análise disso aí, nós temos ao norte. Nós temos um caminho a seguir. Um caminho tanto pelas secretarias de Estado, pelas secretarias municipais, pelo Ministério Público, pela magistratura, que já foram estabelecidos. Não precisamos inventar a roda, sabe? Não precisamos inventar a roda. A roda já está caminhando. Nós precisamos fazer esse aperfeiçoamento dentro desse movimento. Nós temos conselhos tutelares, nós temos secretarias de Estado, secretarias municipais, como coloquei, delegacias especializadas. Delegacia especializada na questão de crimes contra crianças e adolescentes, Ministério Público, magistratura, é tudo. E nós temos que fazer a junção de estudo para fazer essa roda rodar. Essa que é a questão. Então, mas fazendo essa análise desse plano decenal, está tudo estabelecido que cada órgão tem que ser feito. Cada órgão tem que fazer. Então, é mais ou menos nesse sentido. E as questões de aperfeiçoamento vão surgir no decorrer do caminho. Porque a situação de criança e adolescente, essa análise, essas questões não são fáceis de ser resolvidas. Mas uma coisa interessante é que nós temos que atuar de forma conjunta, de forma separada. Seja, só vamos atuar de forma... A secretaria de determinado município vai agir de forma... Só ela vai resolver o problema da criança, não vai resolver. Só o Ministério Público vai resolver o problema da criança, não vai resolver. Só a magistratura. Nós temos que fazer toda essa junção. Fazendo isso, nós vamos de mãos dadas... para o bom caminho, que é para o norte.
E, doutor, agora para finalizarmos, uma pergunta também muito importante. Se um cidadão percebe que está ocorrendo algum tipo de abuso com uma criança ou um adolescente, que é seu vizinho, por exemplo, como ele pode proceder nessa situação?
Olha, nós temos, como coloquei, nós temos vários órgãos, várias pessoas que têm o dever e a obrigação de ser responsáveis pela criança. Nós temos hoje o Conselho Tutelar em cada cidade. Imagine que em todos os municípios do Brasil, praticamente, nós temos, no mínimo, 5 pessoas para proteger a criança e adolescente. 5. Porque o município, seja lá de Jaguapitã ou de Porecatu, nós temos 5 pessoas eleitas pelo povo para proteger a criança e adolescente, que são os membros do Conselho Tutelar. Nós temos também os DISCs, DISC 100. DISC 100, que pelo telefone, por e-mail, você faz essa comunicação à Secretaria dos Direitos Humanos Nacional e que ela transmite aos órgãos estaduais, aos órgãos municipais. Nós temos também escolas com professores, você pode fazer essa comunicação. Você tem delegacias especializadas, você tem... Polícia Militar, você tem o 190, você tem a internet do Disque 100, você tem o próprio Ministério Público que pode você chegar em qualquer momento, em qualquer promotoria de justiça do Estado do Paraná e desejar fazer uma reclamação.
Doutor Regis, muito obrigada pela presença e participação do senhor aqui conosco e até uma próxima vez.
Muito obrigado, só agradeço a você, Jéssica, pela simpatia e pela atenção e agradeço também o doutor Frederico, que é presidente da Associação dos Magistrados do Brasil, pela oportunidade e pelo belo programa que vocês têm aqui em Curitiba, no AM630. Tá bom? Muito obrigado a todos.
Obrigada, doutor, e a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 9 horas da manhã. E, é claro, eu espero a sua companhia. Até lá! Música